Continuando sobre o conceito de juros de ribit, existe a proibição de ribit também quando se pega emprestado algum objeto. Então, nós temos que deixar claro que existe em hebraico duas expressões para empréstimo. Em português, estamos acostumados sempre a empréstimo. Você empresta dinheiro ou você empresta objetos. Em hebraico existem duas formas de denominar um empréstimo. Uma forma é chamada halva'a e a outra forma é chamada she'eilah. Qual a diferença? She'eilah, quando você empresta uma caneta e a pessoa te devolve uma caneta. Quando você empresta, quer dizer, eu te emprestei a caneta e você devolve a própria caneta. Eu te empresto um livro e você me devolve o próprio livro. Isso é chamado She'eilah. É um empréstimo de um objeto que o mesmo que vai e volta. Halva'ah significa quando eu empresto dinheiro. Por exemplo, porque a nota de 100 reais que eu te dei não é a mesma que você está me devolvendo. Você me devolve outra coisa. Eu estou te emprestando é um valor. Da mesma forma, eu posso emprestar, por exemplo, um pão. Se eu empresto um pão, você me devolve um outro pão, porque aquele você já comeu. Então isso é chamado halva'a, quando eu estou emprestando algo, que na verdade o empréstimo é mais o valor daquele algo, porque você vai me devolver uma outra coisa. Então vamos ver alguns exemplos de juros que existem em cima de halva'a, de empréstimo de objetos, mas temos que já deixar bem claro que nós vamos ter que ver mais para frente mais detalhes sobre isso. Existem regras como que você pode sim emprestar isso, mas o que nós queremos hoje, o nosso enfoque hoje é demonstrar quais tipos de juros pode-se ter ao emprestar um objeto. Mas lembrando que estamos falando de um empréstimo de um objeto que não é o mesmo que vai retornar. Eu estou te dando um pão, você vai me devolver outro pão. Estou te dando açúcar, você vai me devolver outro açúcar. E assim por diante. Por exemplo, se alguém empresta laranjas. Alguém me emprestou 5 laranjas. Eu não posso devolver 6 laranjas. Isso é chamado ribit, é juros. E no caso de empréstimo de coisas, existem aqui 5 casos onde está havendo uma devolução maior e que, portanto, tem a proibição de juros. Vamos ver quais são elas. Primeiro caso é quando é acrescido no valor. Se a pessoa, por exemplo, pegou emprestado um pão. Pediu emprestado para o vizinho, me dá um pão. Preciso de um pão. Na hora de devolver, a pessoa devolve o mesmo tipo de pão, o mesmo sabor, só que essa marca é mais cara. Não pode. Porque ele está devolvendo algo mais caro do que ele pegou. É juros. Um outro caso. Devolução em uma quantidade maior. Olha só que coisa interessante. Se uma pessoa pegou emprestado 5 quilos de maçãs, cujo preço era 100 reais. Estamos chutando, tá? E em seguida, caiu o preço. Caiu o preço das maçãs. Agora, com 100 reais, você compra 7 quilos de maçãs. Não pode devolver 7 quilos de maçãs, porque eu peguei 5 quilos. Não posso devolver mais quilos, porque isso seria chamado juros. Da mesma forma, se a pessoa pega emprestado uma embalagem de bolacha, salgadinho, sabe quando tem às vezes épocas que fazem uma promoção que eles vendem com 10% a mais, com 20% a mais. Então, eu peguei emprestado um pacote de bolacha comum. Na hora de devolver, eu não posso devolver agora um pacote de bolacha que vem com 20% a mais, mesmo que o preço é o mesmo. Porque estou devolvendo mais do que eu recebi no empréstimo. Mas, se ao tomar emprestado, ao pegar emprestado, nós combinamos que eu vou te devolver no valor, quer dizer, eu estou pegando 5 quilos de maçãs. Hoje, quanto está valendo isso no mercado? 100 reais, então eu vou te devolver 100 reais de maçãs. Então, nesse caso, foi combinado que eu vou devolver, e o empréstimo, então, foi combinado que é no valor, eu posso devolver 7 quilos de maçãs, porque esse é o valor. Estou devolvendo no valor que é o combinado. Quer dizer, quando eu peguei o empréstimo não eram 5 quilos, eram 100 reais de maçãs. Da mesma forma, não se pode devolver um acréscimo, um incremento em qualidade. Então, por exemplo, se a pessoa pegou emprestado um objeto que não foi pago os impostos dele, não pode devolver agora um objeto cujos impostos foram pagos. Se a pessoa pegou emprestado frutas que já estão quase estragando, já vão começar a estragar, sabe aquela fruta que já não está mais com qualidade? Eu não posso devolver agora frutas que estão em ótima qualidade, fresquinhas, tiradas da árvore. Estou devolvendo algo que é bem melhor do que eu peguei. Lógico que tudo isso é quando é uma diferença gritante. Se a diferença é mínima, aí não. Mas só por isso que o exemplo que eu dei é uma fruta que está estragando. E eu peguei emprestado e eu vou devolver agora aquelas maçãs brilhantes que acabaram de chegar. Maçãs americanas brilhando, sabe? Também, não se pode devolver algo que naquele lugar que está sendo devolvido é mais caro, é mais valioso. Por exemplo, se alguém me emprestou uma garrafa de água na cidade, e eu agora vou devolver uma garrafa de água na praia, ou eu vou devolver uma garrafa de água no posto de gasolina, no meio de uma autoestrada. Então, nesse caso, essa água que eu estou devolvendo é muito mais valiosa. Nesse lugar que eu estou devolvendo, a diferença é gritante. É como pegar emprestado um picolé na cidade e querer devolver na praia. Não dá para comparar os valores, né? Às vezes chega quase o dobro. Isso é considerado também juros, não dá. Tem que devolver no mesmo lugar ou num lugar parecido, quer dizer, que a diferença não seja uma diferença tão gritante. Também, não se pode devolver algo cujo valor, por conta do momento, é mais caro. Por exemplo, uma pessoa que pega emprestado matzot, logo depois de Pesach. Agora o valor das matzot, no Brasil quase não se vende matzot depois, mas também se vende. Você for em Israel, você vai ver que as matzot, antes de Pesach, uma caixa de matzá de 2,5 kg, vamos supor, custa 100 shekel. Depois de Pesach, essa caixa se vende a 30 shekel. Promoção de produto encalhado, né? Em outras palavras. Então, se eu peguei emprestado uma caixa de matzá, assim que terminou Pesach, eu não posso devolver matzot para a pessoa na véspera de Pesach do ano que vem. Porque eu peguei uma caixa de matzá que valia 30 shekels, e eu estou devolvendo uma caixa que vale 100. A não ser que nós vamos acertar a diferença. Então, eu vou devolver uma caixa de matzá e ele vai me devolver o valor agregado agora que é mais caro e vai ficar só, por exemplo, vai pagar 70, vai ficar com os 30 shekels, mas aí não tem problema. Mas precisa fazer esse acerto para que não haja aqui a proibição de juros. Como nós tínhamos visto, eu não posso dar um presente no momento do empréstimo, porque isso também é considerado juros. Então, não posso dar um presente no momento do empréstimo até a devolução. Antes do empréstimo, ou depois do empréstimo, agora estamos falando alguns dias antes do empréstimo, alguns dias depois do empréstimo, pode-se dar presentes com a condição, número um, que a minha intenção não seja que isso seja para juros. Segundo lugar, logicamente que não pode ser dito claramente. Posso dizer, ó, estou te dando isso porque, como daqui uns dias vou precisar de empréstimo, então estou te dando já adiantado aqui um presentinho, proibido. Ou, sabe, mês passado você foi tão gente fina comigo, me emprestou, então agora vai, estou te dando um presente. Isso é terminantemente proibido, porque isso é chamado juros. Também eu não posso dar um presente muito grande. Alguma coisa que está óbvio que eu só estou dando porque essa pessoa vai me emprestar ou me emprestou. Mas um presente de tamanho comum, normal e tal, não tem nenhum problema de dar. Por mais que eventualmente você pode até imaginar que tem alguma ligação, se não estou esclarecendo, não estou deixando claro o que é isso. Eu não estou dando algo que é gritante, que se sobressai, que indique que de fato é por conta do empréstimo. E eu também não tenho intenção que seja por isso, sim. Estou dando um presente. Meu amigo, quero dar um presente. Então não tem problema, contanto que seja alguns dias antes de pegar ou alguns dias depois de devolver este empréstimo. Nós não falamos ainda, mas existe o reter iscar, que nós vamos ter que abordar, se Deus quiser, mais para o fim. Tendo o reter iscar, não tem problema de dar presentes em nenhum momento. Aí o presente vai estar totalmente desvinculado. Mas não tendo o reter iscar, tem que ter esses cuidados todos.